Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só, hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga aqui. Eu conheço em função das minhas atividades. Também eu que trabalho em rádio, não sei se faz... Eu não sei mais quanto tempo que eu estou em rádio. Acho que eu estou a vida toda. Não sei se faz alguns meses ou algumas décadas. Mas, enfim, eu tenho a oportunidade de conhecer sempre gente importante, interessante no meu trabalho, nas entrevistas. Eu tive sempre essa chance. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa com quem eu trombei sempre nas últimas décadas no trabalho. Ela é do teatro. Por exemplo, talvez você já tenha assistido, tem o teatro, tem Aí Vem o Dilúvio, um musical com um elenco de 30 bailarinos e 6 atores. Ela fez Beethoven ao lado de Stênio Garcia, Bessame Butcho, do Mário Prata, As Folhas do Cedo, de Samir Yazbek. No cinema também ela teve participação naquela fase do Super 8, participou de festivais, participou de longas. O último longa dela foi O Crime da Cabra, ao lado de Laura Cardoso, Lima Duarte e Arlete Salles. Mas ela está aqui para falar de um outro projeto que eu sei que é encantador, seja pela criação do projeto, seja também pela proposta do projeto. Hashtag Partiu Casa da Avó. Que prazer ter você aqui, Rafaela Puópolo. A minha querida Lela, a nossa querida Lela. Bom dia, Lela.
Bom dia, é um prazer imenso estar aqui, viu? Esse programa é maravilhoso, deixa a gente despertar de uma maneira muito realmente positiva.
Então, eu vejo aqui, às vezes a gente está fazendo o programa, ou no Facebook, isso permite que a gente sempre esteja perto, né, Lela? E aí você sempre aparece, e eu sabendo do seu livro, eu comprei seus livros, claro, né? Tem meus netinhos aí, eu falei, olha, todo mundo vai ter o livro da Lela. E eu falei, Lela, você precisa falar, porque o que a gente gosta de fazer aqui é trazer pessoas que fazem a diferença, que estão fazendo a sua vida de um jeito feliz, harmonioso, com todos os desafios, mas estão sempre inventando alguma coisa. E você, além de fazer tudo que você faz como trabalho, como mãe, como vó, você ainda escreve, é envolvida, é engajada. Como é que se faz para ter uma vida tão produtiva, com tanta energia como você, Lela?
É assim, eu sou meio... Diz que tem gente que nasceu para ser formiga, né? E outras pessoas nasceram para ser cigarra. Eu tentei juntar as duas coisas, porque eu nunca acreditei no final da história que a gente vê, né? Dessa fábula, porque eu não acho que a formiga deveria desdenhar a participação da cigarra. Porque na história normal, a cigarra, ela... Na época do inverno, ela fica desesperada, ela vai lá, toque, toque, toque no formigueiro, pedir abrigo. E aí a formiga, maldosa, eu acho, diz assim, ah, você não passeou tanto? Vai passear agora. Nós não, a gente trabalhou durante o verão todo para ter o que comer, o que se manter no inverno. Eu odiava, desde pequenininha, esse resultado da história, né? O final da história. Então, eu acho que ficou assim meio na minha cabeça isso, que eu adaptei várias vezes. Eu fazia muita animação de festa quando nem se falava nisso, né? Quando eu tinha lá atrás, meus 18 anos, que eu já fazia teatro, e muito teatro infantil. Então, eu tentei juntar as duas coisas. Por que não dizer a formiga acreditar que é tão importante ter uma cigarra cantando e dançando e animando enquanto ela está trabalhando? Então, eu acho que eu fiz da Rafaela, da Lela, essa formiga misturada com a cigarra, tá? Pois então, eu gosto demais de fazer as coisas, adoro. Não é porque é desafio, eu quero desafiar, não é porque eu quero ter. As coisas vão acontecendo porque eu vou me interessando. E foi assim que eu escrevi o livro, hashtag Partiu Casa da Avó.
As coisas vão acontecendo porque eu vou me interessando. Esse é o sentimento criança. Eu sempre uso uma frase do Napoleão Bonaparte que diz que você pula da cama por dois motivos, ou por medo ou por interesse. Medo é boleto, medo é preocupação, medo é ansiedade, todas essas coisas que tem realmente são parte da realidade. Mas o medo já tira de você a criatividade, tira de você a cigarra. Claro. Se você vai pelo interesse, se eu estou me interessando pelo mundo, pelas coisas, é divertido, é o trabalho e eu transformo aquilo na minha arte. Mas você destacou uma coisa que eu queria para todas as pessoas, você é uma pessoa do palco, da arte, do teatro, enfim, mas você fez algumas escolhas que têm muito a ver. Eu estava começando o programa hoje falando de sucesso. Primeiro o trabalho, depois o sucesso. Você pensa no sucesso e no trabalho. Você, que começou no teatro infantil, você que se relaciona com todo o ambiente de teatro, você teve a oportunidade de fazer novela. E a gente sabe que novela é uma indústria sacrificante e que permite um sucesso muito grande também. Mas você, desde cedo, mãe, logo cedo, responsável, você falou, não, novela não. E mesmo sabendo que benefícios financeiros você teria talvez com novela. Como é que é isso, fazer essa escolha em função, olha, eu vou atuar, mas não vou fazer determinadas coisas só pelo sucesso?
Olha, Irineu, tem uma coisa aí que eu vou colocar quase como correção. A novela não é que dá o maior sustento, não. Mesmo não. Você fazendo um trabalho de muito protagonismo. Há muitos anos, sempre apareceram convites, né? De uma emissora, de outra, porque você está no mercado, principalmente alguns trabalhos que eu fiz, que foram sucessos de bilheteria, sempre tem alguém que vai lá, né? No futebol tem o olheiro, no teatro tem o produtor. Ele vai lá e assiste, conversa com você. E assim eu fiz muitos comerciais, eu trabalhei muito em publicidade de vídeo como atriz, até eu me tornar locutora também, que foi uma sequência do meu trabalho de atriz, né? E eu adoro o microfone, sou apaixonada pelo microfone. Agora tem uma coisa. Na época em que eu fui convidada para fazer uma italiana, porque todo mundo diz que eu tenho essa cara bem burguesa, né? Olho claro, nariz fino, pele branca, que é uma coisa meio de perua e eu gosto mais de fazer a brega, sabe? E eu tenho uns personagens italianos que me fazem muito feliz. Muito,
você
muito,
tem personagem
muito
guardado aí para você brincar com a gente? Porque eu já vi você fazendo italiano.
Você nunca ouviu numa emissora aí que diz assim... A festa da Carupita é apoio, muitas vezes em São Paulo. É uma italiana que fala sobre as festas italianas. Mas é assim, claro que existe um texto que eu não estou lembrando agora, mas eu já fiz há anos, já fiz vários anos seguidos, a chamada das festas italianas, que eu me divirto muito, como eu também gosto daquela italiana parecida com uma atriz que eu esqueci o nome agora, meu Deus... Era meio que eu imitava quando eu era criança e foi ficando, e no teatro de repente aparece, sabe, uma pessoa que fala de uma maneira errada, não como italiana, como, né, uma pessoa normal, que fala com um sotaque que não tem muito a ver, e que parece que não combina comigo isso, sabe? Mas eu adoro fazer essas coisas bem malucas, aquelas mulheres de bob na cabeça, sabe? Que fala penhoal. Daqui meu penhoal que eu vou falar com essa vizinha que ela tá fazendo barulho. Sabe, a brega? Todo mundo diz que eu tenho cara de chique, de dama, mas eu adoro fazer uma brega.
Mas você é uma dama, a gente faz parte do mesmo clube de locutores de publicidade e você é a diva do grupo, né? Você,
isso aí, a bondade. Ali,
é uma referência. E você é interessante, porque você, com essa vida da publicidade que exige personagens diferentes, você brinca muito também, você faz voz. De todas as idades, né? Você faz menininha, você faz criança.
Faço. Você não sabe que eu fiz há algum tempo uma entrevista também, que o cara foi descobrir, eu não sei onde ele leu isso, em algum currículo meu pela vida, sei lá, que eu fiz voz de boneca, nem eu lembrava. E eu já tinha, assim, 40 e tantos anos, eu fiz voz de boneca, aquela boneca que se aperta assim, que ela fala, mamãe, me leva pro parque. Claro que hoje em dia eu nem... Então, essas coisas me divertem muito. E tudo que tem muito a ver com criança é mais apaixonante. Mas só para não perder o fio, quando eu fui convidada para fazer uma italiana, que descobriram no teatro que eu fiz uma italiana, então eu trabalhava com o Mauro, meu marido, que você conhece.
Mauro de Almeida é um grande ator também, locutor.
Então, e eu fazia uma peça de teatro com ele, fazia uma italiana. E bom, isso aqui aí, a Etty Fraser viu, a gente ficou amiga instantaneamente... E ela deu a dica para uma emissora que ela ia trabalhar, e era um núcleo todo de italianos. Ela precisava de uma italiana meio jovem, assim e tal, mas que era muito bocuda, sabe? Aquelas que vai falando. E ela falou: ai, mas você é ótima para esse personagem, eu quero, que acho que era para ser a nora dela. Quando eu fiquei sabendo do cachê que eles tinham, muito menos me deu vontade de fazer. O que eu ganhava como locutora ou como atriz de publicidade por semana, naquela época, eles iam me pagar por mês. E eu ainda ia largar filho, largar marido, dois filhos que eu já tinha, largar marido, largar minha casa. É, ia ser mais complicado naquela época, não tinha isso de você ficar gravando.
Pois é, Lela, você é de uma geração, e eu também, na área de... Embora eu nunca fui do teatro, porque eu sempre fui um canastrão para interpretar qualquer coisa. Eu fiz minha vida no rádio, no jornalismo, no artístico, depois nos comerciais também. Mas a gente é de uma geração que não ficou muito presa, vamos dizer, a CLT, mesmo os atores. Não ficou presa a projetos. Não. A gente sempre
nunca
ficou
tive,
do freelancer. Então, o mundo hoje que está totalmente se reconfigurando, as pessoas em todas as áreas estão aprendendo isso, a trabalhar temporário, a trabalhar por demanda, a trabalhar. E é uma coisa que o meio artístico, o meio da propaganda, o meio da comunicação vem aprendendo também. Você já fez a sua vida, quer dizer, você já foi protagonista da sua vida por uma dinâmica já antecipada do nosso tempo. Mas agora eu quero falar da avó. Da avó. Vó, é por isso que eu trouxe você aqui, porque
adorável.
Você é maravilhosa e tal, mas a coisa mais legal que conecta você a todos nós, a todo mundo, é também a sua amorosidade, o jeito que você lida com todas as pessoas, e a gente pensa aqui quão felizes não devem ser seus filhos e, especialmente agora, os seus netos. E você criou um livro contando histórias, todo mundo reúne histórias.
Será que dá para ver? Acho que não.
É, aí ó, Partiu Casa da Avó. Lela, por que nasceu esse livro aí?
Olha, foi uma cena inusitada, não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler, mas eu na cozinha de vó, aquela vó que está fazendo bolo de laranja, bolo de chocolate, ou bolinho de chuva, coisa de vó, que eu adoro ser. E os meus netos estavam na sala, que é ao lado da cozinha ali, e de repente eu ouço meu neto, na época ele tinha 5 anos, e assim, vó, vó, corre aqui, vó. Mas eu não sabia se era alguma coisa assim perigosa ou o que era, porque quando eu entrei na sala, ele estava rolando no chão de ali. E quando eu vejo, tem uma tal de uma cena inusitada, que é essa que eu não vou contar, porque senão não tem graça. Quando eu vi aquilo... Ou conto.
Não conta. Pode contar, sim. Conta sim.
Não, sabe o que é? Eu sou apaixonada pelo Marajó, que isso fica para um outro dia contar. E eu várias vezes eu fui para Belém do Pará e lugares de lá, e fui conhecer a Ilha do Marajó, conheci grandes amigos, e de repente me levaram numa olaria. Sempre que eu fui várias vezes, eu ia para a olaria, então eu tenho um monte de vasos, desde vasos pequeniticos assim, que estão numa janela ali na sala de jantar, até vasos enormes. Adoro vaso marajoara. E eu tenho um... Eu acho que ele tem algum doce, sabe? Ele fica bem pertinho, assim, da sala, perto da cozinha. A menina entrou dentro do vaso, ela nem tinha 2 anos, ela ia fazer 2 anos dali a um mês, mais ou menos. Quando ela ficou lá, ele ficou com uma carinha, assim, sabe? Que carinha dela! Aí o Gael, meu neto, começou a rir, me chamou, falou, vovó, eu fui correndo. Quando eu bati aquilo, a primeira coisa que deu... foi pegar o celular e tirar uma foto. Porque sempre eu gosto de registrar para mostrar para o meu filho, para minha nora, porque eu adorava quando a mamãe fazia isso comigo. Ai, pegou um chocolate escondido, estava comendo, ó, e me mostrava a foto. Então eu tenho esse hábito. Agora é fácil, né, com o celular.
Mas, Lela, o livro está cheio de cenas assim, né? Porque todo mundo tem das crianças, a descoberta, isso vira uma literatura da família e você conseguiu fazer isso. Certamente, quando eles forem avós, você que vai estar na eternidade deles e nossa, vão ter uma história. Pô, a minha avó teve esse cuidado, ela teve esse olhar, enfim. Você fez esse livro também, depois que você conheceu a Fundação Boldrini em Campinas. Exato. E você também, quando você resolveu contar essa história, você falou assim, eu vou fazer isso aqui para quê? Um livro para mim? Não, deixa eu dar para alguém. Você, até para a gente finalizar aqui, que o meu horário já está estourando, você tem o livro disponível, ele não está nas lojas, mas você cria um mecanismo até que permite que você faça com que a renda dele seja totalmente, quando ela fala totalmente, ela ficou até preocupada, eu quero que seja totalmente mesmo, não tem intermediários aqui, toda a renda é revertida. Fala do Boldrini pra gente, para quem que vai o dinheiro desse livro, que as pessoas vão poder comprar, porque a gente vai dar o endereço aqui.
Tá. Centro Boldrini Infantil é um lugar maravilhoso que trata do câncer infantil e adolescente. Eu, como atriz, fiz um documentário há alguns anos, conheci a fundadora, Silvia Brandalize, maravilhosa, fiquei encantada com a mulher, com a garra, com o quanto ela lutou. E um dia, depois que eu tinha mandado o livro para a gráfica, me veio assim, o anjo soprou, e eu falo isso, e é verdade, por que, que você não doa, né, para o Boldrini? Porque tem milhões de outras instituições. Sim, sim. Aí eu tive essa ideia, liguei para eles, conversei, entrei com o marketing deles e bababá. A gente fez um contrato, nesse contrato chegou-se a essa conclusão.
Mas enfim, o dinheiro vai para...
Vai para eles.
Quem comprou o livro, além de ter histórias de vó, é uma coisa, uma literatura que tem uma aderência com todos os avós e avós, como eu peguei o livro, como... Enfim, e também fica como sugestão para você, vovó, tem que anotar essas histórias, porque depois esquece, todo mundo tem uma literatura interna, isso é história de cada família, como fez a Lela, e ainda pegou o livro e pega a sua renda e destina aí para uma causa tão importante. Eu quero te parabenizar,
viu,
Lela?
É maravilhoso.
Quero te parabenizar.
Eu sou muito feliz. É uma época muito feliz para mim, porque te dá um... Sabe, um ar assim, eu trabalho incessantemente, porque sou eu que envelopo, que mando pelos correios. É um preço muito pouco, eu acho, é R$30 para receber em qualquer lugar do Brasil. E eu faço esse contato, as pessoas me passam pelo e-mail, que é partiucasadavó@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é 11 991361582. E tem dado super certo, eu estou muito feliz com essas vendas. E fica aí a dica. É verdade, porque tem uma frase muito interessante que é assim, que é guardar na memória as boas lembranças, sabe? Deixa a gente com o espírito mais evoluído, com o espírito mais preparado para receber e para dar. E assim, um dia, quando a gente estiver meio triste ali, que a gente sentir saudade de alguma coisa, tem aquela reserva dentro da gente, das boas memórias, das boas lembranças, que vão nos fazer sorrir, em vez de chorar.
É isso aí, Rafaela Puópolo, a nossa Lela, hashtag Partiu Casa da Avó, obrigado aí pela sua participação, pelo papo, você é sempre inspiração, é uma luz aqui na nossa manhã, você aí pode adquirir o livro, a própria Lela vai falar para você, deposita lá, ela mesma vai embalar, ela mesma vai, isso que é tá na causa. Obrigado, Lela.
Tô na causa. Gente, obrigada, uma delícia, sou muito feliz de estar participando desse programa que é tão positivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.